São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 18 de abril de 2023, é dia do ex-namorados, dia do livro espírita, dia do espiritismo, dia do livro infantil, dia de Monteiro Lobato, dia do rádio amador e dia do amigo brasileiro.
Esta é a edição de número 14.182 da Hora da Notícia. A
apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Total Drogalita.
O sol marca presença ao meio da nebulosidade. Há possibilidade de chuvas na nossa região à tarde e à noite. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 26 graus.
Se quer um atendimento de primeira, Drogaria Total, Total, Total.
A Drogaria Total Drogalita tem sempre ótimas ofertas. Ouça só: Cimegripe 20 cápsulas, R$ 8,49. Toalhas umedecidas, bebê fofinho, 140. Pague 100 por apenas R$ 8,99. Sabonete Dove, 90 gramas, R$ 3,99. Creme dental Colgate, máxima proteção anticárie, 90 gramas, R$ 3,90. Agora, com novo horário de atendimento: de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Na Avenida José Luiz Franco da Rocha, 403. WhatsApp 999648940. Drogaria Total Drogalita. Drogalita, barato de verdade é aqui.
Drogaria Total.
Regra fiscal deve chegar hoje ao Congresso com alterações.
IMST invade terras, sedes do INCRA e área da Embrapa.
80% dos municípios não atingem metas para diabetes e hipertensão.
No terceiro dia de conflitos, Sudão tem 185 mortes e mais de 1.800 feridos.
Demissões em massa ainda devem acontecer este ano, prevê estudo.
Novo teste é capaz de identificar se o alimento está contaminado por salmonela.
Hoje, várias partidas pela Libertadores e Sul-Americanas.
Futsal, Taça Regional, próxima rodada, quinta-feira, com dois jogos no Babi Barione.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. O Clube de Monte Alto hoje está comemorando 64 anos de fundação. Parabéns a todos do Lions Clube de Monte Alto, esse clube de serviço que muito bem faz um trabalho maravilhoso, voluntário em nossa cidade. Lions Clube, 18 de abril, 64 anos de fundação.
O governo Lula deve entregar hoje ao Congresso a proposta do novo arcabouço fiscal. A equipe envolvida na elaboração do projeto decidiu colocar na versão final tanto os conceitos do marco quanto os valores a serem utilizados para o próximo ou os próximos 4 anos. O texto permite mudança dos parâmetros por lei ordinária, cuja aprovação demanda maioria e também simples dos parlamentares a partir da próxima gestão. O líder do governo na Câmara estima que a casa vote o projeto em até 20 dias.
Nós estamos recebendo aqui uma reivindicação de famílias que na quinta-feira santa realizaram podas de árvores ali da calçada. Mas até agora não foram retirados esses galhos. Nós queremos orientar a população que hoje conversei com o responsável Paulo Silas. De fato está com atraso o recolhimento de galhos. Isso é lá no Novo Bela Vista. Eu vou passar novamente para ele. Eles vão passar para recolher galhos, sim. Em bairros que ainda não foram recolhidos, estarão recolhendo galhos de árvores que realizaram podas, mas árvores das calçadas.
Movimento dos trabalhadores rurais sem terra inicia jornada de protestos pela reforma agrária e contra a violência no campo, com invasão de ao menos 9 fazendas e sedes do INCRA em 7 estados. A área da Embrapa, em Petrolina, também foi ocupada.
Nós estamos aqui com o pedido do posto de saúde do Exídio Peloso, posto de saúde da Vila Municipal. Não estão conseguindo entrar em contato com esses pacientes. Por favor, a Vera Lúcia Pinheiro Neves e Carlas Maria Silvéria. É Carlas, mesmo nome. Vera Lúcia Pinheiro Neves e Carlas Maria Silvéria devem entrar em contato com a máxima urgência, com a Unidade Básica de Saúde, Posto de Saúde Exídio Peloso, que fica na Vila Municipal.
3 anos após o início de um programa federal que vincula parte dos recursos de atenção primária ao cumprimento de metas, as assistências, mais de 80% dos municípios ainda não conseguem aferir a pressão arterial de 50% dos hipertensos a cada 6 meses e dosar também a hemoglobina glicada de pelo menos metade dos seus diabéticos uma vez por ano. Ao menos 848 cidades, 24% são paulistas, não estão cumprindo aí nenhum dos seus indicadores do programa, como oferta de 6 consultas de pré-natal para 60% das gestantes, de atendimento odontológico e testes de HIV e sífilis, além de exame preventivo do câncer uterino para 40% das mulheres entre 25 e 64 anos.
Alô, Billy, estão pedindo socorro para você na estrada da Água Limpa. O caminhão já ficou encalhado, tratores já tiveram que colaborar, retirar esse caminhão. Precisa rapar o barro, tem muito barro, jogar pedras naquela encruzilhada do Edson Marcon, que você conhece. Tem 2 lugares críticos lá no bairro da Água Limpa. Por favor, Billy.
O fato que aconteceu em Santa Catarina, naquela creche que foi atacada, reabriu com o muro maior. Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, aumentou o muro e retomou as aulas 12 dias após um homem matar 4 crianças. Alunos foram recebidos com balões. E mais, a Polícia Civil de Santa Catarina indiciou, na data de ontem, um homem de 25 anos que foi preso após invadir a escola infantil particular em Blumenau e matar as 4 crianças. Ele vai responder por 4 homicídios quadruplamente qualificados, motivo fútil e também emprego de meio cruel e possibilidade de defesa contra menor de 14 anos.
Nós temos uma reclamação de uma família e preste atenção que os coletores do lixo doméstico, eles pegam sacos de lixo e vai colocando em montes. Coloca um monte numa esquina, um monte na outra. Pode mostrar pra gente aí, Edmar, tá? E colocaram ali próximo da brigada de incêndio. Fizeram 2 montes de lixo. Mas vão passando carros, vão passando, como fica o lixo. Esparrama tudo na rua, de frente à casa dos moradores. Claro que fica aquela sujeira, mau cheiro também. Por favor, próximo da brigada de incêndio, recolher esse lixo, mas recolher o mais rápido possível. Como vocês estão vendo aí, ó, eles ficam, pegam as sacolas de lixo, pois acaba esparramando esse lixo na rua. E moradores têm razão de reclamar.
Ganhou! Nas compras acima de R$300, estoure um balão e ganhe um brinde na hora. Não fique de fora dessa. Estourou, ganhou! Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Trabalho, estudos, cuidado com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Para facilitar a sua vida, agora você pode contar com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em molhos, parmegiana de carne e frango, batata recheada, feijoada, dobradinha, escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Tem também refrigerantes, cervejas e sucos. Comida congelada saudável e deliciosa você encontra na Casa dos Congelados, Rua São Lucas 391. Entre em contato WhatsApp 16 99137 4948, 16 99162 4814.
Você que reside nos bairros próximo à Avenida Antônio Forsatti já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira algumas ofertas. Diclofenaco, gel, R$ 6,90. Dorflex, caixa com 36 comprimidos, R$ 17,89. Loção Nivea, hidratante 400ml, R$ 19,90. Fralda Baby Sec, Ultra Sec, R$ 34,90. Desodorante Rexona, aerosol, R$ 12,99. Drogaria Total Avenida, na Avenida Antônio Forsatti.
Combinado com o Savegnago, mande uma receita gostosa para combinar com ocasiões especiais. E o tema é almoço em família. Que tal uma receita de família bem tradicional? Concorra a prêmios e aproveite as super ofertas.
Banana nanica ou tangerina pancão, quilo R$ 3,89. Tomate longa vida ou italiano, quilo R$ 7,95. No cartão Savegnago, R$ 7,45. Repolho verde peça ou quilo ou chuchu, quilo R$ 2,89. Caqui rama forte ou quilo no Save Ganhe, só R$ 4,98. Beterraba ou quilo R$ 2,95. Mamão papai e a Golden Peça no Save Ganhe, só R$ 7,95.
Tá combinado com o Savegnago. Entre no site e saiba mais.
Atenção, a Melo Engenharia, em agradecimento à excelente procura no evento da Praça Central deste final de semana, estende a promoção da documentação gratuita do Residencial Mediterrâneo para esta semana. Vá até a Imobiliária Primos e aproveite esta promoção. E mais, nesta sexta-feira, feriado, dia 21 de abril, a Imobiliária Primos vai estar de plantão das 9 horas da manhã até o meio-dia. Aproveite, Residencial Mediterrâneo, você realizando o sonho da casa própria.
De um bem tão precioso como a água, é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$ 500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Muito mais barato, muito mais ofertas, no Amarelinha é muito mais preço baixo.
Laranja Peru, quilo, R$ 2,55. Banana Prato, quilo, no cartão Amarelinha, R$ 3,95. Tomate Pisadoro, quilo, R$ 5,95. Cebola Nacional, quilo, no cartão Amarelinha, R$ 2,85. Batata Comum, quilo, no Seu Amor, R$ 2,45.
Clube de Desconto Seu Amor. Cadastre-se e aproveite!
São 11 horas mais 15 minutos... Mais uma vez, quero chamar a atenção do Billy. Billy, lá na Água Limpa, como eu falei, está com muito barro, caminhões não estão conseguindo passar. É na encruzilhada do Edilson Marcon. Falei, Edson Marcon. É lá na encruzilhada do Edilson Marcon. Quero mandar um abraço para o Osmar e para a Vanderleia, que mandaram aqui. Vou entrar em contato com o Billy também. O Billy já conhece o local aí, para socorrer vocês, jogar umas pedras aí, para dar passagem normalmente.
A Polícia Civil de Bebedouro identificou o suspeito de agredir dois idosos durante um roubo a um estabelecimento comercial na última sexta-feira. O crime foi filmado por câmeras de segurança. Inclusive, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, está vendo, olha, o que esse bandido faz com esse idoso.
Mas foi pego, né?
Foi pego. O homem tem 30 anos e foi reconhecido pelas vítimas. Ele usou uma cadeira de ferro para bater nos idosos, um cliente e também o proprietário do bar. Fugiu levando R$50. De acordo com a polícia, agora identificado, o suspeito deve ter a prisão preventiva decretada em breve. Imagens da câmera de segurança flagraram o momento em que os dois idosos são agredidos por esse ladrão lá na cidade de Bebedouro. E o crime aconteceu por volta das 6 horas na última sexta-feira, João.
Esse idoso de camisa azul foi corajoso, pegou uma faca também e lutando lá com o bandido, depois ele para correr também, certo? Para orientar a nossa população, hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, porque no centro todos os dias, na Vila Municipal, no bairro São Cristóvão, no Jardim Califórnia, na Praça dos 500 Anos, no Jardim Santa Rita, continua recolhendo galhos no Jardim Vale dos Sonhos e também no Jardim Centenário. Então, hoje nesses bairros. Amanhã, quarta-feira, dia 19, estarão passando no centro, no Jardim Paraíso, no Real Paraíso, no Jardim Veracruz, Jardim Alvorada e Jardim Tangará. Na quinta-feira, no Jardim Novo Paraíso, Residencial Barbizã, Jardim São Miguel, no centro, no bairro São Guilherme, Jardim Bandeirantes e no Jardim Canaã. Na sexta-feira, é feriado, não haverá o recolhimento de galhos.
Um caminhão carregado com laranjas tombou na rodovia Washington Luiz, agora pela manhã, entre Araraquara e Matão. Segundo a concessionária AB Triângulo do Sol, que administra o trecho da rodovia, uma vítima foi socorrida com ferimentos leves e foi levada para o Hospital Carlos Fernando, em Matão. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, no quilômetro 285. De acordo com a Polícia Rodoviária, o tombamento ocorreu próximo do acostamento. As laranjas se espalharam pela mata ao lado. A concessionária informou que nenhum outro veículo se envolveu no acidente e que não foi necessária interdição da pista. O caminhão ficou tombado no canteiro, aguardando aí o transbordo da carga.
Mais uma vez aqui, em respeito aos moradores da rua José Oliver Filho, eles estão pedindo providências para essa rua. Não tem iluminação, a rua está praticamente intransitável. Então eles estão pedindo aí. Eu sei que o loteador tem que fazer ali algumas melhorias, mas o setor de engenharia da prefeitura, conversar com o loteador para acelerar tanto essa rua, como aquelas duas ruas que estão interditadas também, impedindo o trânsito, que é a Pedro Pelber Molina e João Paulo Cantor, para ir acelerando. O outro pedido, eu conversei ontem com o Jairo, conversei com o Billy, a respeito daquela árvore que está atrapalhando as obras do asfalto da rua José Emílio dos Santos. O Billy prometeu que a semana que vem vai dar uma solução. Precisa de uma máquina maior para poder tirar aquela árvore. Esta foi a resposta. Vamos aguardar mais esses dias agora que vai ser solucionado e continuar a obra do asfalto na rua José Emílio dos Santos.
O Ministério da Cultura vai realizar um evento para marcar o lançamento da Lei Paulo Gustavo no dia 11 de maio na Concha Acústica em Salvador. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve comparecer à cerimônia. O texto da Lei Paulo Gustavo, que foi sancionada em dezembro do ano passado, ainda no governo Jair Bolsonaro, prevê o pagamento de 3.860.000.000 para estados e municípios ajudarem o setor cultural e se recuperar da crise causada pela pandemia.
Garota de Ipanema, clássico de Tom Jobim e Vinícius Moraes, é a música brasileira mais gravada de todos os tempos. A canção, escrita em 1962, alcançou a primeira posição em pesquisa da ECAD, que é a entidade responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais na indústria fonográfica do país. Até hoje, a música Garota de Ipanema foi regravada 442 vezes.
O conflito entre o exército e um grupo paramilitar no Sudão já matou pelo menos 185 pessoas e mais de 1.800 civis e soldados estão feridos, afirmou um enviado das Nações Unidas ao país africano. Segundo informações, o confronto chega ao seu terceiro dia com a população entrincheirada em suas casas, sob o risco de desarme e também dentro dos hospitais, além de cortes constantes de água e energia elétrica.
Na próxima quinta-feira, dia 20, nós teremos mais uma rodada da Taça Regional de Futsal, a Taça PTV. Aqui em Monte Alto, no ginásio Babi Barione, nós teremos uma decisão. Na primeira partida, às 20h15, a Aparecida tem que enfrentar Altinópolis. Pois a Aparecida, na estreia, lá em Fernando Prestes, perdeu para Vista Alegre. Só que Altinópolis e Vista Alegre vão jogar depois dessa partida. Então a Aparecida precisa ganhar. Se a Aparecida perder de Altinópolis, não tem mais chance de classificação. Estará eliminada. Vai jogar em casa, com apoio da torcida, Aparecida e Altinópolis. Só a vitória interessa. A segunda partida, Monte Alto e Dumont. As duas equipes já estão classificadas. É claro que a vitória para Monte Alto lhe dá a primeira colocação. Então, os dois jogos importantes na próxima quinta-feira, dia 20, no ginásio Babi Barione.
Você que reside nos bairros próximo à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira algumas ofertas. Diclofenaco, gel, R$ 6,90. Dorflex, caixa com 36 comprimidos, R$ 17,89. Loção Nivea hidratante 400ml, R$ 19,90. Fralda Baby Sec, Ultra Sec, R$ 34,90. Desodorante Rexona Aerosol, R$ 12,99. Drogaria Total Avenida, na Avenida Antônio Forçati.
Muito mais barato. Baixo.
Laranja peru quilo, 2,55. Banana prato quilo no cartão amarelinha, 3,95. Tomate pisadoro quilo, 5,95. Cebola nacional quilo no cartão amarelinha, 2,85. Batata comum quilo no seu amor, 2,45.
Clube de desconto seu amor. Cadastre-se e aproveite.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Estourou, ganhou! Nas compras acima de R$300, estoure um balão e ganhe um brinde na hora. Não fique de fora dessa. Estourou, ganhou! Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Atenção, a Melo Engenharia, em agradecimento à excelente procura no evento da Praça Central deste final de semana, estende a promoção da documentação gratuita do Residencial Mediterrâneo para esta semana. Vá até a Imobiliária Primos e aproveite esta promoção. E mais, nesta sexta-feira, feriado, dia 21 de abril, a Imobiliária Primos vai estar de plantão das 9 horas da manhã até o meio-dia. Aproveite, Residencial Mediterrâneo, você realizando o sonho da casa própria.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques,
tiradores, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Trabalho, estudos, cuidado com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Para facilitar a sua vida, agora você pode contar com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em molhos, parmegiana de carne e frango, batata recheada, feijoada, dobradinha, escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Tem também refrigerantes, cervejas e sucos. Comida congelada saudável e deliciosa você encontra na Casa dos Congelados, Rua São Lucas 391. Entre em contato, WhatsApp 16 99137 4948, 16 99162 4814.
Tá combinado com o Savegnago. Mande uma receita gostosa para combinar com ocasiões especiais. E o tema é almoço em família. Que tal uma receita de família bem tradicional? Concorra a prêmios e aproveite as super ofertas. Tá combinado com o Savegnago. Entre no site e saiba mais.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
As informações para você do Plantão Policial, 11 horas mais 27 minutos. Nós tivemos no sítio Bela Vista a ocorrência de um furto que aconteceu no local, lá na Cachoeira dos Correias. O registro foi às 14 horas e 2 minutos na data de ontem. Segundo informações da vítima, relatou que na data dos fatos, ao chegar no seu sítio, sua propriedade, pôde notar a cerca de arame tinha sido danificada e 150 caixas vermelhas da marca Predileta haviam sido subtraídas. 150 caixas vermelhas da marca Predileta. Foi o furto que aconteceu na data de ontem. Inclusive, se você tiver conhecimento, você que está nos ouvindo, dessas caixas, alguém pegou, alguém levou em algum lugar. Deve estar rodando por aí com essas caixas. Você pode denunciar também, pode entrar em contato com a polícia. 150 caixas vermelhas da marca Predileta. Inclusive, na própria caixa, deve ter aí a marca Predileta, na própria caixa. Registro desse furto para você que está nos acompanhando. Tivemos um outro registro também de um furto na rua Nhonhô Livramento. Por volta das 8 horas e 40 minutos, na data de ontem, segundo informações da vítima, informou que na data dos fatos recebeu uma ligação no seu telefone celular, por volta das 8 horas e 15 minutos, de um vizinho, avisando que o seu portão estava aberto, sua cachorra estava para fora e as portas da residência estavam abertas. Ao chegar no local mencionado, a vítima constatou que haviam furtado da sua residência um botijão de gás e também uma bicicleta importada aro 29 cor branca. Uma bicicleta importada aro 29 cor branca e um botijão de gás. Foi feito a ocorrência desse furto na data de ontem. São estas as informações do Plantão Policial. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
Nova Cultura. Você sintoniza em FM 90.1.
São 11:30. Estão perguntando se nós vamos ter refis. Provavelmente nós teremos sim o refis. Mas deve sair no segundo semestre, provavelmente. Tem que ser esse ano. O ano que vem não pode, porque é o ano eleitoral. Então tem que sair esse ano o refis. Nós aguardamos qualquer novidade, claro, que nós estaremos informando a nossa população. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Dr. Davidson do Vale, carinhosamente conhecido como Seis. Nosso amigo Seis, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
Vai ter uma reunião aí sobre a saúde e você foi escolhido, foi eleito como relator?
Isso, João. A gente teve aqui
uma conferência da saúde,
uma conferência, né? A conferência estadual. A gente vai ter agora a regional, a conferência regional, que vai separar, vai fazer um filtro, né, das propostas, das diretrizes trazidas por todos os municípios aqui da DRS, né, ao qual eu tive a grata satisfação de ter sido escolhido para ser o relator dessas propostas, juntamente com a Hélida e com o Daniel da GVE de Ribeirão Preto, que são diretores da DRS. Né? Então a gente vai estar lá fazendo a defesa das propostas trazidas pelo município de Monte Alto, né? E também fazendo a relatoria de todas as propostas. É um ganho para o município, é a primeira vez que isso acontece com o município de Monte Alto, de ter um representante da cidade.
Quando primeiro vai ser?
Ela vai estar agendado, João, por enquanto, para o dia 26 de abril, porém há toda uma questão de licitação que o Estado tá fazendo para ter as equipes que vão estar trabalhando na questão online. Então, assim, pode acontecer de ser adiada e ser prorrogado para uma outra data por conta dessa questão da licitação. Né? Mas, por enquanto, está tudo acertado para que ocorra no dia 26 essa conferência regional, a qual também eu tive a satisfação de ser convidado para integrar a mesa de abertura da conferência regional, representando os trabalhadores dos usuários da DRS 13, né? Representando também aqui, levando o nome de Monte Alto a esta conferência, onde vai estar lá representantes do Ministério da Saúde, representantes da Secretaria de Estado de Saúde, né? E a gente vai estar levando também as nossas necessidades, as prioridades, né? E apresentando todo o trabalho que é feito a nível de conselho e de saúde dentro do município.
Certo. Vai ser em Ribeirão Preto?
Será em Ribeirão Preto, né, essa conferência, onde também lá vai ser selecionado, vai ser eleito os representantes que vão estar disputando, que vão estar representando a nossa região na estadual e também na nacional. A estadual ainda não há uma data que ela vai acontecer em nenhum local ainda, e depois a nacional, que ocorre, né, em Brasília, onde é feito, elaborado o documento que vai nortear o governo federal das ações que serão realizadas na saúde para os próximos 4 anos.
Estão perguntando aqui, onde fica a sede do Conselho Municipal da Saúde?
João, a sede do Conselho Municipal de Saúde, ela está aqui na Travessa Aldo Peloso, na rua, na parte baixa aqui do Mercadão, onde se localiza ali também a AVCC, que faz também um bom trabalho. Acontece que nos últimos dias, aí todo mundo tem acompanhado, né, a gente teve uma situação há pouco tempo atrás de furto novamente ali naquele setor, né, já foi também alvo de roubo a sede do conselho, né, e a gente tem todas as ações que são feitas ali na sede, porém, temporariamente, por uma questão de segurança, né, a Cris, que era a nossa secretária executiva, ela pediu exoneração, ela era funcionária da prefeitura, cedida ao conselho, ela pediu exoneração e aí agora está temporariamente, em alguns eventos, está sendo cedida a uma servidora que, por conta de todo esse perigo que está tendo, acho que todo mundo tem conhecimento aí das ameaças, dessas coisas que têm acontecido a nível de saúde, a nível de educação, e por ali também hoje não ter condição de dar uma condição não só de segurança, como de própria saúde para quem está ali, até porque o banheiro hoje não está conseguindo se utilizar, não tem uma situação de água. Algumas ações têm sido feitas lá no meu escritório, João, que eu tenho cedido a impressora do escritório, os toners, os papéis, para o conselho, para realizar, que agora a gente vai ter, a audiência pública. Então precisa fazer todos os convites, eu vou também aqui depois deixar o convite da Rádio Cultura, inclusive vai ser trazido pela servidora Jéssica, que tem feito esse trabalho, tem auxiliado o conselho. Então, em algumas situações, para que ela não fique ali isolada, sozinha, correndo risco de ser assaltada, até porque não tem mais ninguém na parte da manhã, só fica ela, algumas situações têm sido realizadas lá na sala de reunião do meu escritório, onde tem internet, tem a impressora, tem tudo. Então, estou cedendo isso para o conselho. Além de a gente não ganhar, a gente acaba investindo no conselho para defender a saúde municipal. Né? Então, antes que, de repente, amanhã possa aparecer algum engraçadinho desavisado, que sempre tem, né, João? Monte Alto tem bons políticos e tem aqueles politiqueiros. Mas a gente vai dar atenção aos bons políticos. A saúde, ela é uma política pública de saúde. Então, a gente vê aí bastante políticos, João, que correm, vão atrás, trazem emendas, trazem recursos, fazem fiscalizações, apontam algumas coisas que precisam ser melhoradas, e isso é sempre muito bem-vindo, isso é muito sempre bem visto, né? Porque isto é fazer política, isto é fazer a política para todos, não só para quem eu conheço, né? Então a gente precisa ter, e isso é o papel do conselho. O conselho busca fazer essas ações para que atinja toda a população. Quando se faz uma defesa da saúde, não se faz uma defesa de governo, não se faz uma defesa de prefeito, de prefeita ou de secretária. Até porque o Conselho Municipal de Saúde sempre fez uma defesa em relação à ação de saúde por conta daquilo que a gente tem conhecimento, de tudo aquilo que a gente sabe que é feito e o que não é feito a nível regional, mas é feito a nível municipal por conta do investimento que é feito na saúde. E isso não é de agora, né? Isso vem de outra gestão, e que o conselho sempre manteve o seu comportamento. Então, quando a gente fala que atendeu uma pessoa, a gente passou essa pessoa à frente, né? E, de repente, deixou outras pessoas para trás. Então, o papel do conselho não é esse. O papel do conselho é fazer com que as ações cheguem a todos de forma indistintamente, independente de onde que é, de quem você conhece, se você tem acesso a essa ou aquela figura política. Mas lembrando, política, quando se faz política, você faz com que a ação chegue a todos, né? Você faz com que todos sejam contemplados. Quando se faz politicagem, se faz com que só o meu amigo receba algo de privilégio. E aí não compensa. Por quê? Porque você vai resolver aquele problema. Por exemplo, seu José, que mora lá na Lagoinha, a dona Luzia, que mora na Alvorada, seu Sebastião, que mora no Bom Retiro, eles talvez não tenham conhecimento, não tenham acesso a uma personalidade, seja política ou que tenha acesso fácil a alguns serviços, e não só da saúde, a todos. E aí, se eu faço uma politicagem para o meu amigo, eu deixo de atender a dona Luzia, seu João, seu José, que mora na vila e não conhece, não tem acesso a essas personalidades políticas. Então, por isso que é muito bom a gente, quando a gente vê política de saúde e não politicagem, seja na saúde, no esporte, seja onde for, é muito bom fazer a política. Por quê? Porque a ação de saúde, ela deve ser uma ação de Estado e não uma ação do governo. Porque senão, quando fica do governo, quando sai esse representante, a ação se perde. E quando você faz uma ação de Estado, independente de quem está no governo, a ação vai permanecer. E quem ganha com isso? A população. Né? Então, por isso, o Conselho Municipal de Saúde, João, vem hoje. Lembrando, tá, gente? Só para quem se recorda da última vez que eu estive aqui, havia sido lançado um desafio. Só para que todo mundo tenha conhecimento, eu continuo presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então, eu estou presidente do Conselho Municipal de Saúde, independente das calúnias, independente das infâmias que foram ditas. Mas a gente está aqui, audiência pública municipal de saúde de 2023. A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Monte Alto têm a honra de convidar a todos e todas a participarem da audiência pública municipal de saúde de 2023, que acontecerá no dia 2 de maio de 2023, às 9 horas, que será realizado na Câmara Municipal de Saúde, onde será aberto a palavra para sugestões e apontamentos referentes à saúde do município. Por que da importância dessa audiência, João? Existem algumas ações que foram colocadas no Plano Municipal de Saúde, que é o Plano Plurianual de Saúde, lá em 2021. Algumas delas já foram realizadas. Existem algumas outras ações que precisam ser realizadas, e a gente vê também a demanda trazida pela própria população, que às vezes não foram contempladas no plano. E ela precisa vir para o plano, para que esse plano também dê embasamento a quando vai se fazer o orçamento municipal, né? Para ter uma base tanto para o executivo quanto para o legislativo, das prioridades que foram elencadas dentro do município. Como, por exemplo, a construção de um novo pronto-socorro. Lá atrás, quando se fez a conferência em 2001, que teve a participação do executivo, de membro do legislativo, membro da sociedade, dos prestadores de serviços, dos trabalhadores, do munícipe como um todo, foram trazidas algumas prioridades que eram prioridades à época. Muitas delas já foram resolvidas. Outras delas já se tornaram uma outra prioridade, igual aquela já não se faz mais necessário. A gente tinha lá o pedido de cadastramento de uma nova UPA, porém o programa está fechado, né? Então não tem como você cadastrar algo que ainda não está aberto. Porém, como já foi anunciado aqui inúmeras vezes pela chefe do executivo, abriu-se a oportunidade de se construir um pronto-socorro municipal novo. Então você precisa trazer essa realidade para o Plano Municipal de Saúde, né? Para poder ter a legalidade, para poder ter os encaminhamentos e para poder fazer com que as prioridades sejam cumpridas, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, para que atenda de forma geral toda a população de Monte Alto. Então é o momento agora de todas aquelas pessoas que estão enxergando, que estão identificando algumas necessidades dentro da área da saúde, trazer isso para essa audiência pública, para que ela possa compor, para que essas necessidades possam fazer parte do Plano Municipal de Saúde e subsidiar tanto o Executivo quanto o Legislativo, quando na realização e na elaboração de uma lei, de um decreto, de alguns projetos da área da saúde que atendam essas necessidades apontadas pelo próprio munícipe, pelo próprio usuário SUS, pelo próprio cidadão montealtense.
Eu gostaria que você falasse, você tem acompanhado, nós temos aí até conhecimento que alguns pacientes estão ficando de 8 a 10 dias numa sala no pronto-socorro, aguardando vagas em clínica psiquiátrica. Como solucionar isso o mais rápido possível?
João, inclusive eu estive falando com uma senhora no pronto-socorro essa semana, inclusive ela até fez uma postagem no Facebook, eu estive lá conversando com ela para deixar bem claro que foi a grande preocupação em que o conselho teve de início, né, quando ela explicou a necessidade de precisar trabalhar. Então, qual que é a questão? Isso não serve só para o pronto-socorro, e serve para toda a unidade hospitalar. Não há a obrigatoriedade de permanecer junto com o paciente. Isto é um direito que o paciente tem nos casos de pacientes menores e maiores de 60 anos. Isto é um direito. Um direito não pode se tornar um fardo. Então, se algum hospital te obrigar a ficar com algum paciente, seja por qual motivo for, acione a Secretaria de Saúde, acione o Conselho,
que é o acompanhante.
Ele não é obrigado a ficar. Não, ele não é obrigado. Um paciente internado...
Mas se ele quiser ficar?
Se for acima de 60 anos, ou se for menor, o paciente tem o direito.
Certo.
Então, às vezes nós temos casos de pacientes acima de 60 anos, em que há algum tempo atrás, porque o fulano de tal me obrigou a ficar lá. Não há essa obrigatoriedade. A gente tem conversado isso com os hospitais têm garantido para o conselho, parece que isso não acontece. Eu acredito que isso não esteja acontecendo, né? Mas não há esta obrigatoriedade, isso é um direito. Você que tem acima de 60 anos tem o direito de ter um acompanhante, mas quem não tiver esse acompanhante, não é por isso que o paciente não vai ficar internado. Ele vai ficar internado, vai ficar aos cuidados do hospital, vai ficar aos cuidados da equipe de enfermagem, e que são muito bem cuidados, são pessoas treinadas, tanto pelos hospitais que nós temos aqui de referência, como pelo próprio pronto-socorro. Então, quanto a isso, já está, eu alerto aqui a todos vocês que não há essa necessidade. Realmente, essa questão do paciente de psiquiatria é um problema sério, mas que foge da alçada municipal. Por quê? Porque vem naquela questão, João, de encaminhamento ao CROSS, e aí você tem que aguardar. Infelizmente, quando coloca no cross, não tem como você mandar o paciente para casa, porque ele fica na responsabilidade de quem inseriu no cross. Então, se ele manda para casa e acontece alguma coisa, ele pode responder, inclusive criminalmente. Então, por isso que não se manda para casa. Tem que permanecer lá. E aí tem que fazer, aguardar tudo aquilo. O que dá para se discutir...
Mas a vaga não é, não é a secretaria aqui que arruma.
Não, não. A vaga sai pelo cross via pelo estadual.
Exatamente. Estadual, né?
Via estadual.
Por isso que demora?
Por isso que demora, porque
mas
nós 8, somos...
Mas 10 dias, ô Davidson.
Ô João, quem está no cross, normalmente, principalmente pelo pronto-socorro, é uma questão de urgência e emergência. Então você vai ver que aqueles casos de urgência, eles saem com mais rapidez. A questão de você ter uma questão ambulatorial, uma questão de internação via cross, em alguns casos de psiquiatria, porque quando está em surto, primeiro precisa estabilizar o paciente. Quando não está em surto, ele entra, ele fica aguardando uma vaga, porém ele está estável, está tranquilo dentro do pronto-socorro. Mas tem todo aquele desgaste que a família tem que ficar lá, ou isso e aquilo. Na verdade, não é que a família tem que ficar. Ele fica aos cuidados do pronto-socorro. Porém, tem uma outra situação. Um paciente desse, nessa situação, ele não pode estar dentro de um ambiente de pronto-socorro. Ele precisa estar dentro de um ambiente hospitalar. E aí é o que é onde a gente pode agora entrar para fazer esse tipo de discussão. Inclusive, o conselho vai solicitar novamente pareceres do CRM, do CREMESP, sobre essa situação. Por quê? Porque dentro do pronto-socorro é um ambiente de urgência. Se o paciente não está mais em urgência, ele não pode ficar em caráter de internação no pronto-socorro. Isso quem fala é a legislação, não sou eu que estou falando.
Não é lugar para isso.
Não é lugar para isso. Eles têm que estar em ambiente hospitalar. Agora, o que precisa se discutir? Se o nosso hospital, referência, ele é porta aberta ou não? Se ele é porta aberta, se ele ofertou o serviço ao SUS.
Mas não
se
tem
ele...
a retaguarda?
É aí que
a prefeitura não paga retaguarda para o
hospital?
Hoje
não tem mais a retaguarda de psiquiatria, porque tinha uma única psiquiatra, e aí ela não estava mais, por conta de todo o serviço, que é uma coisa que demanda tempo, e ela tem os compromissos particulares, ela deixou a retaguarda de psiquiatria. Porém, nós temos um hospital, e aí sim que há a discussão de sentar Secretaria de Saúde, Conselho, Hospital, órgãos superiores, como o CREMESP, para se discutir se o nosso hospital é um hospital de porta aberta e se é um hospital geral. Se ele é um hospital geral e é de porta aberta ao SUS, precisa ver se ele tem essa necessidade ou essa obrigatoriedade de trazer o paciente para a internação até que saia a vaga em unidade de urgência especializada.
Eu quero te dar uma dúvida. Esse paciente ele fica no pronto-socorro de 8 a 10 dias. Quem vai lá não serve refeição. Quem alimenta esse paciente?
Ô João, quando a família aponta que não tem necessidade, o município, e aí eu falo pronto-socorro, ele tem algumas parcerias, tanto com o asilo, como com a própria Santa Casa, que acaba fornecendo...
Quando a família não tem condições.
Condições. Acaba fornecendo alimentação ao paciente, tá? Então vem essa alimentação ao paciente, seja pela Santa Casa, seja pelo asilo. Isso já existe. Banho, ele vai acabar tomando um banho lá na sala de, na sala de observação masculina, onde também tem um banheiro. Mas aí, volto a repetir, este não é um ambiente para esse paciente. Esse paciente precisa de um ambiente hospitalar. Então é aí que a gente tem que começar as nossas discussões.
Porque fica difícil o paciente. E lá não é lugar nem para refeição também.
Exatamente.
Né?
Então assim, o conselho...
No banheiro, por exemplo, se precisar. Lá não é apartamento.
Não. Não é.
Tem que,
né,
tirar o paciente dali e levar para o sanitário.
E de repente você, trazer... você deixa um paciente com essa patologia dentro do PS, ele entra com uma e pode acabar saindo com outra. Ele entra com um problema e pode sair com outro. Por quê? Porque o hospital, o pronto-socorro, é um atendimento de porta aberta, onde entra de tudo.
De todos.
De todos os problemas. Então, de repente, uma pessoa entra ali com um problema psiquiátrico e sai com um problema psiquiátrico e clínico. Por quê? Porque ele estava num ambiente não saudável para ele. Então, isso que a gente tem que discutir.
Mas existe essa demora também do cross?
Existe. Existe porque são...
Não consegue vaga mais rápida, né? Não consegue.
João, só no horizonte, no nosso, que é o Horizonte Verde, a gente tem, se eu não me engano, 19 municípios, acho que é. 12, 19 municípios. Então, é uma população de quase 1 milhão de pessoas. Todas essas pessoas, e nós estamos falando só de um, mas depois nós temos, atende também as outras regiões, que também só Ribeirão Preto tem 700 mil pessoas. Então, é esse o sistema que atende todo mundo. Então, por isso que às vezes demora. Sai que nem essa pessoa que publicou, saiu a vaga. né? Inclusive saiu a vaga hoje, já foi transferido, ou estava sendo transferido hoje de manhã. Mas realmente demora um pouco. Né? Porém, houve uma mudança no cross, que as questões de urgência têm se resolvido um pouco mais rápido. Aí até tem que parabenizar a secretária de saúde, que fez essa movimentação junto com os outros secretários e conseguiu ter uma solução no cross que está se resolvendo um pouco mais rápido. Mas assim, ainda assim há muito a que se resolver, entendeu? Há muito a que se brigar, se batalhar.
Deixa eu fazer um apelo aqui. Ontem, por volta das 19 horas e 20 minutos, uma senhora estava passando ali próximo do mercado Cogiba, ela estava com o Cogiba, estava com o filho. Quando ela deparou com um casal que estava segurando um cachorro na coleira, infelizmente o cachorro mordeu o filho de 4 anos. E ela tinha visto a marca superficial, quando chegou em casa era mais profunda. Levou, fez curativo. Coloca aí a fotografia para mim, o Edmar, desse do cachorro que mordeu isso aí. Eles querem saber quem é o casal para saber se o menino precisa tomar a vacina ou não contra a raiva. Se o animal foi vacinado, se não foi. Essa preocupação da família desse garoto que foi atacado por um cachorro ontem, próximo do Cogiba, por volta das 19 horas e 20 minutos. Deixa o endereço. Olha, o animal tomou a vacina necessária contra a raiva, tudo bem. Porque a mãe está preocupada, o filho tem 4 aninhos. E mordeu bem o menino, ó, fez até o curativo. Agora, a mãe quer saber como que faz esse casal que estava com o cachorro, inclusive o cachorro estava na coleira. Mas como estava na coleira, acho que passou próximo, ele avançou e mordeu o garotinho. Agora precisa saber se ele é vacinado ou não o cachorro. Por favor, entre em contato conosco. Doutor Davidson, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, tá bom?
Obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes aqui. Dá um bom dia aqui à Joyce, ao Murilo. Eu tenho que sair rapidinho agora que eu tenho uma audiência ao meio-dia.
Então, bom trabalho para você. Ô Murilo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Ô, Joyce, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Quais são as informações lá da unidade João Thiago de Camargo?
Ô, João, a gente veio para falar um pouquinho de tudo, né? Falar e reforçar com o pessoal que dia 6 de maio a gente vai ter campanha de vacinação da gripe em todas as unidades e também a avaliação e conferência das carteiras de vacina das crianças. Então, pedir aí aos senhores pais, responsáveis, os avós, os irmãos mais velhos, levar aí essa garotada toda para vacinar nos postos de saúde mais próximo à residência no dia 6 de maio, viu, João?
Certo. Ô, Joyce, explica aí. Muitas pessoas, nós falamos da vacina da gripe.
Isso.
Estão procurando, mas não tem mais dose. Ou tem doses ainda nas unidades?
É que assim, ó... Ah, desculpa, pode falar, Joyce.
É que, na verdade, João, é Ribeirão Preto que manda as doses de vacina, certo, pra gente, não manda uma quantidade exorbitante, né? Então, vai mandando uma quantidade por semana também, conforme eles vão recebendo essas vacinas, né?
Certo.
Mas, assim, para acalmar a população, as vacinas estão chegando aos poucos, sim. Continue procurando a vacinação nos postos, né? É que eles não liberam todas as doses de uma vez, né? Eles têm que distribuir as doses pelos municípios todos aqui da região de Ribeirão Preto. Tá? Agora, mas as doses estão chegando.
Agora, dia 6 de maio vai ser sábado?
Isso. No sábado, João, isso.
Vai ficar só aberto. Da vacina da gripe ou todas?
Então, para as crianças, a gente vai fazer, sim, a atualização da carteira. Mas a campanha é para vacinação da gripe. O foco, isso, da campanha é a gripe. Mas para as crianças que levarem as carteirinhas, vai ser feita toda a atualização, viu, João?
Atualizar a carteira, né?
Vai atualizar.
Pois não, Joyce.
Uma coisa importante é pedir para os idosos também, quem tiver interesse em levar a carteira de vacinação, para a gente dar uma olhada, ver se não tem vacinação atrasada dos idosos, adultos, né? Porque, às vezes, muitos adultos também não vacinam, né? Espera, às vezes, entrar numa empresa para ir lá fazer a dupla adulto que já está atrasada, que deveria ter sido feita.
As empresas exigem, né?
Isso, exatamente. Então, assim, para toda a população, não só as crianças também, mas é importante que os adultos também procurem ver se a carteira de atualização de vacinação está atualizada, tudo certinho, para a gente fazer.
Mas nesse dia D, a vacinação contra a gripe vai ser para pessoas com 60 anos ou mais.
Isso.
E grupos prioritários.
Exatamente.
Não é para toda a população, então.
Não, por enquanto não.
Quais são esses grupos?
São os idosos, né?
De 60 anos ou mais.
60 anos ou mais.
Certo.
As crianças de 6 meses até menores de 6 anos. Hipertensos, diabéticos, pacientes cardiopatas, né? Então, assim, quem
comorbidade.
Faz... Comorbidades, exatamente.
Mas lembrando, João, que é muito importante a gente frisar, rinite,
não entra como doença crônica, isso, né? Não adianta ter a cartinha de rinite, que a rinite, infelizmente, não entra pelo Ministério como doenças prioritárias aí nas crônicas para vacinação, tá?
É, na verdade, são consideradas doenças respiratórias, né? Mas doença respiratória é doença pulmonar, são aquelas DPOCs, né? Pacientes que têm asma, bronquite. Então bronquite. Agora, a rinite é mais questão alérgica, né?
Mas também o munícipe pode procurar a unidade básica de saúde do bairro, que lá ele recebe informação.
Sim, com
isso,
certeza.
Pode.
A única que ele vai aplicar vai ser o Silvio Govone.
Isso, porque o Silvio Govone a gente está planejando aí, né, de fazer um polo no centro. É, mas em praça, né, Joyce? Mas
isso.
Ainda tá em processo da gente terminar aí de organizar, viu, João? Então, assim, é uma informação extra, mas todas as unidades, o PSF, o BS, estarão abertas para vacinação e o Silvio Govone não ficará para a gente ver se consegue fazer um polo no centro, numa praça, para fazer uma coisa bem bacana.
Joyce, no dia 6 de maio, é um sábado.
Isso.
Qual o horário da vacinação que as unidades vão atender?
Então, vai estar aberto das 8 às 16 horas para toda a população.
Direto do almoço?
Isso, direto.
Para o almoço?
Não,
lá.
Não para almoço.
É o dia da Marmitex para vocês.
Exatamente.
Isso. Vai das 8 às 16 horas.
Das 8 às 16 horas.
Para tomar a vacina, né?
Isso, exatamente, João.
Na verdade, a gente pede, né, João, que a população vá até as unidades até umas 15h30, né? Até no máximo 3h30 da tarde, para dar tempo de vacinar quem já está ali esperando, para poder fazer o fechamento. Então, a gente usa aí o horário mesmo das 8 da manhã até as 15h30, a gente pede, né, Joyce? Para 16 conseguir encerrar tranquilamente, tá?
Certo. Mas lá a DIR tem mandado as doses, né, por dia, e cada 2-3 dias, e para esse dia vai ter dose para esse povo?
Vai sim. A nossa diretora de vigilância, Valéria, está antenada aí também, né, com esses pedidos, essas solicitações. Ela mesma que já sinaliza, né, a nossa DRS, a divisão aí, a DIR, para poder vir as doses, viu, João? Então terá sim doses para esse dia. É, e a vigilância é quem faz essa solicitação.
Grupos prioritários, estão perguntando. E grupo dos professores?
Está no grupo prioritário. Os professores
podem.
Professores
então.
E profissionais que trabalham na rede, nas escolas, né?
Certo.
Então a gente sempre pede para pelo menos levar uma documentação para comprovar realmente que trabalha, né?
Isso. Porque é bom.
É, exatamente.
Porque tem o teu motorista que transporta os alunos.
Isso. Sim, exatamente.
Esses também podem, né?
Pode, leva a carteira de trabalho, um olerite, alguma coisa que comprove ali com a educação.
Os profissionais da segurança também estão no grupo.
E para esses grupos não tem idade, é somente grupo.
Não,
né?
Não, é somente grupo, só que tem que comprovar, né, João?
Tem que comprovar.
Porque, infelizmente,
claro,
a vacina não está ainda aberta a toda a população, né? Só para os grupos prioritários.
Então, mas para professores tem.
Sim.
Como também para os servidores da saúde, né?
Sim, com certeza. A gente, como enfermeiro, né, já está vacinado também. Mas sim, todos os profissionais da saúde também, é só levar lá que comprove que é o profissional e pode ser vacinado sim, João.
Como que são os trabalhos lá no João Tiago de Camargo?
Ah, não para, né, João? Ginecologista, pediatra, agente comunitário que ajuda ali nos atendimentos, né, Joyce?
Exatamente.
Educador físico, profissional de dança. A gente tem toda uma equipe de enfermagem bem preparada lá para receber o munícipe, fazer esse acolhimento. E não para, o trabalho da Alvorada é um trabalho muito gostoso de fazer.
Murilo, você é o diretor da saúde.
Atualmente estou como diretor, sim, João.
Mas você não fica só lá no João Tiago Camargo, você visita todas as unidades?
Visito todas as unidades. Atualmente, agora, eu fico numa sala dentro da Secretaria de Saúde, né? E a Joana está como enfermeira atual lá no João Tiago, mas a gente passa. Inclusive agora, né, Jô, a gente
isso.
Já deu uma passadinha e visitou 3 unidades, para a gente estar de perto ali com o povo, ver também as necessidades
e você,
dos nossos
Joyce,
funcionários.
Você fica mais lá no João Tiago Camargo ou visita as outras?
Então, atualmente também estou na Secretaria da Saúde como coordenadora da atenção básica, né? É, fico na secretaria, mas eu também rodo todas as unidades para ver a necessidade, né? Tanto dos profissionais quanto da população e para estar
sempre
mais próximo.
Sempre tem alguma reivindicação, algum
sempre.
Problema que surge, vai lá para solucionar também, né?
Exatamente.
Os dois estão com máscaras.
Sim.
Nas unidades de base de saúde, hoje já é obrigatório ou não?
Ô, João, a interpretação que a gente tem do novo ofício que veio, né, para vigilância, que eles compartilharam com a gente. Não obriga.
Não obriga.
Não está obrigando ao profissional. Eles usam uma palavrinha que fala é indicado, né? Então eles indicam, eles orientam, mas não obrigam mais o uso obrigatório da máscara.
Mas para vocês se terem protegidos, estão usando máscara.
A palavra certa é recomendação. Então eles recomendam, principalmente para os ambientes em saúde, os profissionais da saúde que fazem o acolhimento, lida ali com o paciente, né? E assim, tornou-se um pouco que a consciência de cada um, né? Então, assim, eu prefiro usar em ambientes mais fechados, tudo, eu continuo...
Você exige unidade básica.
Exatamente.
Sempre ambiente, né? Mas um ambiente nessa unidade, depois vai para outra, tudo. Tendo proteção, você tá mais tranquilo.
É isso mesmo. E o bom senso, né, João? Então, se eu tô com algum sintoma, eu vou usar máscara. Mesmo que seja um resfriado bobo, uma rinite, eu vou usar a minha máscara. Mas a palavra obrigatório saiu da nova indicação, mas está bem recomendado.
Certo. Algumas clínicas não estão mais usando as máscaras. Não é mais obrigatório usar. Isso. Inclusive, na farmácia, para você pegar o medicamento... Hoje já não é mais obrigatório você usar máscara para pegar medicamento na farmácia municipal.
Isso, é que a palavra
até eu
agora...
recebi aqui. Muito obrigado, Edmar. Edmar mandou aqui da Ana, né? Deixa eu ver aqui a Ana. Acho que está na Rádio Cultura. Na Rádio Cultura aqui, deixa eu ver. Né? Aqui, ó. Na farmácia não precisa mais de máscara. Ana Carolina, funcionária, que é responsável. É, acho que é a Ana Beatriz, né?
Ana Beatriz,
a Bia que a gente fala, informou. Não precisa mais de máscara para pegar o medicamento.
Isso. É que assim, agora como essa, a gente está na fase do recomendado...
Isso é bom não abusar.
Aí é o bom senso. É bom não abusar, né, João? Ó, mas foi muito legal você falar de máscara, só para dar uma frisada na campanha, João. Desculpa, voltar aí um pouquinho atrás.
Claro.
No dia 6... Lembrando que a vacinação da campanha é para gripe e nesse dia não será realizada a Covid, né, Joyce?
Só gripe.
Isso, gripe e atualizações para crianças das vacinas de rotina e calendário. Mas a questão da Covid para adulto, tudo, a gente ainda estava estudando e vai ficar como campanha da gripe, tá? Para os adultos e tudo mais, porque leva bastante tempo, uma demanda de outro sistema, um outro preenchimento mais específico. Então, o foco dessa campanha do dia 6... é a questão da influenza.
A gente está vendo aí que da gripe, tudo bem, o pessoal está querendo tomar a vacina da gripe. Da Covid, parece que a procura está sendo muito baixa, viu?
Ah, diminuiu um pouco, né, Joyce?
Diminuiu muito, na verdade, né? A gente vê que a população não procura mais as unidades para tomar a vacina da Covid e, geralmente, eles sempre falam a mesma coisa. Nossa, mas já tomei 3, já tomei 4, vou tomar mais uma. Então, assim, está tendo bastante resistência. Mas a gente tem que lembrar... que melhorou o número de casos, né? Diminuiu bastante. A mortalidade também diminuiu muito. Então, acho que tudo isso foi em consequência da vacina, né? Depois que a vacina veio, que os casos começaram a ficar um pouco mais leves. Então, assim, agora a população está dando uma relaxada aí. Então, assim, é importante a gente...
Mas a pandemia não acabou, não.
Exatamente.
Diminuiu.
Exatamente.
Flexibilizou, né, João? Flexibilizou. Mas acabar mesmo não acabou.
Acabou, não. A bivalente que está aí, as pessoas não estão muito interessadas, não.
Pois é,
mas,
João.
Mas cada um que cuida da sua saúde.
Exatamente. Pois é.
Nós já estamos imunizados.
Vocês estão aqui com máscara, os dois estão trabalhando com máscara. Tá certo, vocês? Você conhece a Zilda Ioli? Zilda Ioli? A Joyce é minha enfermeira. Tá falando aqui, acho que com o pai dela.
Ah, conheço a dona Zilda.
Pai, né?
Na verdade, a dona Zilda foi uma paciente minha por longos anos. Eu acho que mais de 4 anos.
Acho que tem um problema no pé ou na perna.
Isso, é isso mesmo.
Zilda.
Nossa, um carinho muito grande.
Ela tá agradecendo você. E ela disse que precisa falar com você também, tá? Ela tem diabetes, né, dona Zilda?
A dona Zilda tem diabetes.
Certo.
Ô, João, lembrando aí, pessoal...
O diabético, quando tem um ferimento, a gente cuida. Mas alguns diabéticos, o ferimento fica difícil de curar. É isso mesmo, Joyce?
É que, na verdade, assim, a diabetes atinge várias, dependendo do grau, né? E também da alimentação do paciente. Tudo influencia, né, João? A idade, a alimentação, enfim. Então, assim, a gente fala que o diabético... quando tem uma lesão, é uma lesão um pouco mais complexa, demanda mais tempo de tratamento, porque a cicatrização deles é prejudicada por conta do diabetes, né? Mas assim, nada que não tenha solução.
É mais difícil cicatrizar, né?
É um pouco
não é
mais difícil,
não.
Mas assim, eu falo que é um conjunto de fatores, né? A equipe de enfermagem faz o curativo, o paciente... A gente, às vezes, se precisar, indica um nutricionista para fazer acompanhamento nutricional, um médico.
A dona Zilda se apegou muito com você, ela falou. Ela está com saudade e precisa falar com você. Você sabe, depois você entra em contato
Sim,
com ela.
Sim, pode deixar.
Pois não, Murilo.
Não, só para lembrar aí o pessoal, né, que você falou do contato. Lá na Secretaria de Saúde, a gente está com um novo endereço. Nós saímos aqui do lado da menina Zildinha. Agora, a Secretaria de Saúde, ela está alocada lá no antigo prédio do SESI. Então, o antigo SESI, lá na Rua Bahia, 371, na São Guilherme, é a nova sede da Secretaria de Saúde. E lembrando também, João, que devido à mudança de prédio, a gente teve um probleminha com a linha física de telefone.
Isso.
Então, a linha ainda não foi transferida, porém, o mesmo número fixo, 32429783, funciona como WhatsApp. Então, as pessoas podem fazer ligação pelo WhatsApp, mandar mensagem pelo WhatsApp, os áudios que a gente está lá vendo tudo pelo computador. Mas a linha para ligar no modo convencional, por enquanto, ainda não, devido à mudança do prédio. Mas manda no WhatsApp aí que a gente vai vendo e falando pro pessoal.
Como ficou a estrutura da Secretaria da Saúde lá?
Ah, uma delícia, né, João? Assim, além de ser mais amplo, é o que a gente brinca, ela tem uma energia tão boa das crianças que ali estiveram, né? Um ambiente novo, claro, bem iluminado, bem espaçoso. Ali no antigo SESI a gente consegue alocar ali quatro tipos de...
A vigilância está lá também.
Isso, ó. Secretaria, vigilância, o CAPES e daqui a pouquinho a inauguração do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Então, quatro serviços do mesmo espaço para você ver como é que é amplo, né?
Lá o prédio ficou muito bom, passou por uma ótima reforma. Está bem centralizado ali na Nhonhô Livramento, no bairro São Guilherme.
Isso.
O antigo prédio do SESI.
Isso, ali.
Os municípios já sabem o endereço, tudo se precisar.
Já sabe.
E lá sim. Mais alguma informação, Murilo?
Não, João, agradeço.
Antes do dia 6, vocês vão voltar aqui, tá? Para a gente falar sobre o dia D da vacinação contra a gripe.
Sim.
Contra a gripe.
Eu queria reforçar também, João, para os munícipes, né, que procuram as UBSs, para não esquecer de levar a documentação, né? Já é um apelo que a gente está fazendo há algum tempo, para a gente fazer a atualização dos dados cadastrais de todas as pessoas, de todos os munícipes que usam o SUS, né, para facilitar um pouco
atualizar
nosso
o
serviço.
Cadastro.
Exatamente.
Então, hoje eu passei aqui, olha, recado do Posto de Saúde Exídio Berganton, Exídio Peloso, perdão, que não conseguia entrar em contato com dois pacientes.
Exatamente.
Então, através do rádio fica mais fácil. Que, acho que mudou o endereço, acho que mudou o telefone. Então, isso. Fica difícil. E aí, de interesse em saúde, a gente fala que mantém prioridade. Mas é bom sempre atualizar o cadastro.
Exatamente.
Se falar, você já liga lá, você já fala direto. Porque se liga no celular, não atende, e muitas vezes acaba prejudicando até o município por falta de informação.
Ô João, para a gente finalizar aí, então, tem umas novidades vindo aí com relação à entrega de medicamentos, com relação à farmácia.
Isso é bom.
A gente vai voltar aí numa
vai
outra...
Vai centralizar, né?
Isso. A gente vai voltar aí numa outra oportunidade para falar um pouquinho mais disso. Então, além da nossa farmácia central, nós teremos aí dois pontos de distribuição estratégico, esses dois pontos, para abranger ali o maior número de população. E a gente volta para falar sobre isso, viu? Em breve aí vai ter a inauguração de dois pontos aí de farmácia também nas unidades.
Vai facilitar para buscar medicamentos. Dois pontos extremos.
Isso, exatamente. Né?
E até a prefeita já falou aqui, um vai ser na unidade do Dr. Roberto da Rocha Leão e outro na Cássio Nunes.
Exatamente.
Isso mesmo?
Está em processo, João, agora de adaptação, de montagem da sala, de arrumação toda da mudança.
O farmacêutico.
Né? O farmacêutico. E aí já está previsto aí para os próximos dias, a gente volta para falar
certinho.
Muito
bom, isso precisa sim.
Mais um ganho aí para a população e a administração.
Um abraço para você, bom trabalho, Murilo.
Outro, João, obrigado pela oportunidade aí e abraço a todos os ouvintes.
Joyce, um abraço para você, um bom trabalho.
Obrigada, João, obrigada a todos os ouvintes.
Nós voltamos já. Deixa eu ver aqui.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Tá combinado com o Savegnago. Mande uma receita gostosa para combinar com ocasiões especiais. E o tema é almoço em família. Que tal uma receita de família bem tradicional? Concorra a prêmios e aproveite as super ofertas.
Banana nanica ou tangerina falcão, quilo 3,89. Tomate longa vida ou italiano, quilo 7,95. No cartão Savegnago, 7,45. Repolho verde peça ou quilo ou chuchu, quilo 2,89. Caqui rama forte ou quilo no Save Ganhe, só 4,98. Beterraba ou quilo 2,95. Mamão papaya golden peça no Save Ganhe, só 7,95.
Tá combinado com Savegnago? Entre no site e saiba mais.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
O Foto Central recebeu lindos presentes para o Dia das Mães. Lindas flores de seda, bolsas, relógios, máquinas fotográficas, secadores, micro-ondas, telefones sem fio. Uma infinidade de opções para presentear a sua mãe no Foto Central. E você paga em até 6 vezes. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura. Presente para sua mãe é com o Foto Central. Foto Central.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro exceto moído, quilo R$32,99. Filé mignon suíno, quilo R$19,99. Bisteca suína, o quilo R$15,99. Rosquinha de coco panko 350 gramas, R$4,99. Batata palha zilho 100 gramas tradicional ou extra fina, R$5,59. Amaciante de roupas Urca Azul, 5 litros PET, R$13,99. Toalhinhas umedecidas Isa Baby original, leve 50, pague 40, unidades, R$6,99. O Cogiba Supermercados. O mercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas mais 13 minutos. Eu estou recebendo aqui informações na calçada da Escola Juventina. Muitas pessoas jogaram ali, ó, até tem móveis usados, tem tábuas com pregos. Por favor, o setor que recolhe isso, rápido, é na rua Dr. Roberto da Rocha Leão. E precisa fazer uma limpeza ali. Ali próximo da Escola Juventina. Estou recebendo aqui, certo? Ao lado, não, do lado da Escola Juventina. Jogaram tudo isso lá, está na calçada. Por favor, eu vou passar para o setor responsável também para retirar e fazer uma limpeza geral.
Uma loja foi furtada 2 vezes em um intervalo de 3 dias em Ribeirão Preto. O estabelecimento fica no Jardim Sumaré e teve aparelho de ar-condicionado, também maçanetas levadas. Ninguém foi preso. Segundo o empresário Gabriel Souza, dono do comércio na rua Marcondes Salgado, o primeiro furto ocorreu na madrugada da última sexta-feira, quando os ladrões levaram até o ar-condicionado fios, quadros de energia, tomadas e maçanetas. Na segunda vez, fechaduras e mais fios foram furtadas na madrugada deste domingo. O empresário já registrou boletins de ocorrência e reclama: falta segurança. Falta muita segurança, segundo as informações do empresário indignado com o caso.
O morador lá do Bela Vista, que fala a respeito da poda, 6 árvores que foram podadas, estão na calçada, eu já falei, viu? E já passei para o setor também. Já falamos, passamos para o setor para recolher. Mas como eu expliquei, está com um pouco de atraso o recolhimento dos galhos, mas vão passar, inclusive falei com o Paulo Silas, vão fazer, retirar todos os galhos de podas de árvores, essas árvores da calçada.
O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ao decidir sobre um pedido de providência da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, criou um enunciado administrativo que obriga tribunais de todo o Brasil a pagar auxílio creche para os magistrados. Vou repetir o que eu falei, presta atenção. Auxílio creche para os magistrados. Para juízes gaúchos, o pagamento será retroativo à data em que o benefício começou a valer para os servidores. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que também preside o CNJ, votou a favor do privilégio para a outorga. Nem a Associação dos Juízes Gaúchos, nem a Associação dos Magistrados Brasileiros e nem o próprio CNJ divulgaram qual o impacto financeiro que poderá afetar os cofres públicos. O auxílio creche, também chamado de auxílio escolar, é um subsídio concedido a trabalhadores que têm filhos de até 6 anos por meio da disponibilização de vagas em instituições públicas, do pagamento de determinado valor mensal ou da restituição de despesas com escola. A manifestação desses juízes, com certeza, vão ser a favor.
O trabalhador, ele tem esse auxílio creche? Ele procura vaga na creche para colocar o filho.
Mas não tem um auxílio creche?
Ele tem um auxílio creche?
Tem um auxílio escola?
Que é o trabalhador que precisa. Vê a diferença do salário. Tudo bem. Mas o trabalhador tem auxílio creche? Não tem.
Tem auxílio escola?
É a mesma coisa você numa firma fazer uma reunião e vocês vão votar para aumentar o salário de vocês, para ter o auxílio aluguel, auxílio transporte, auxílio alimentação. Claro que nós vamos votar favorável. Eles estão votando para a classe deles. Não importa o rombo. Sabe por quê? Quem vai pagar? Somos nós.
É lamentável, né? O governo já tem pronto um novo mecanismo de apoio às parcerias públicas privadas. São os conhecidos PPPs, em estados e municípios, que pode destravar investimentos bilionários nos próximos anos, conforme avaliações da equipe econômica. A União deverá entrar como avalista dos contratos, de forma que vai atuar hoje para garantir empréstimos internos e externos entre as cidades e também estados. Com isso, o Tesouro vai assumir o risco de calote aos investidores privados na execução dos contratos. Portanto, algumas obras que estão aí travadas, pode ser que elas destravam com esses investimentos bilionários, que seria o governo pronto para um novo mecanismo. Parcerias público-privadas.
Já foi concluída a limpeza no nosso cemitério. O cemitério está totalmente limpo, estão recebendo agora, como também a rua lá do povoado de Mitirama, concluída a limpeza também. E concluída a limpeza do nosso cemitério. Estão pedindo para a gente repassar aqui a inscrição, o site para fazer a inscrição no Conselho Tutelar. Vai começar dia 2 de maio, viu? É de 2 a 12 de maio a inscrição. Mas já eu passo para você. Mas olha, é só você entrar no site CMDCA. CMDCA Monte Alto, tudo junto. CMDCAMonteAlto.com.br. Você entrando nesse site, você recebe todas as informações.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro exceto moído, quilo R$32,99. Filé mignon suíno, quilo R$19,99. Bisteca suína, quilo R$15,99. Rosquinha de coco panko 350 gramas, R$4,99. Batata palha zilho 100 gramas tradicional ou extra fina, R$5,59. Amaciante de roupas Urca Azul, 5 litros PET, R$13,99. Toalhinhas umedecidas Isa Baby Original, leve 50, pague 40 unidades, R$6,99. O Cogiba Supermercados.
supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central recebeu lindos presentes para o Dia das Mães. Lindas flores de seda, bolsas, relógios, máquinas fotográficas, secadores, micro-ondas, telefones sem fio. Uma infinidade de opções para presentear a sua mãe no Foto Central. E você paga em até 6 vezes. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura. Presente para sua mãe é com o Foto Central. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 18 de abril de 2023. Lua minguante boa para a pesca. Madrugada com chuvas em pontos isolados sobre o estado de São Paulo. Aqui na Fonte Luminosa, na Grande Morada do Sol, em Araraquara. Temperatura mínima de 21, máxima de 29 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo. E respeite o limite de velocidade.
A coisa foi feia, JB.
Por volta das 5 horas e 50 minutos de ontem, Luciano de Barros Paulo, não consta no BO a idade dele. Ele conduzia um Fiat Estrada na cor prata. Também viajava no veículo a esposa dele, Marisa Costa Bonfim. Também não consta a idade dela. Porém, eu vi as fotografias. São jovens, um jovem casal. A picape transitava pela SP-322, rodovia Armando Salles Oliveira. Quando chegou no quilômetro 501, mais 800 metros, na margem esquerda do Rio Grande, município de Icém, região de São José do Rio Preto, Luciano perdeu o controle da direção. A picape foi para lá, veio para cá, rodopiou naquele chão preto, ficou desgovernada, entrou na pista contrária.
Atravessou de um jeito...
E... foi atingida na traseira por um ônibus da prefeitura da cidade de Orindiúva, cidade que também fica lá na margem esquerda do Rio Grande, na região de Rio Preto. No ônibus viajavam 46 passageiros. A frente do ônibus e a traseira do Fiat Estrada ficaram destruídas. Eu vi a fotografia. No ônibus, ninguém ficou ferido. O motorista do Fiat Estrada e a esposa dele sofreram ferimentos graves. Não resistiram e morreram no local do acidente. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em São José do Rio Preto. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé o Galo é quem canta, mas a galinha é que bota os ovos.
Ah, me poupe, JB.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil. Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 29 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 29 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 25 minutos. Presta atenção para mim. Eu quero colocar aqui uma matéria, o seguinte, ó. Isso preocupa, porque demissões em massa ainda devem acontecer este ano, prevê um estudo.
Brasil ainda terá demissões em massa ao longo de 2023, prevê estudo da consultoria empresarial Betânia Tanuri Associados, a BTA. O levantamento, feito a pedido do Valor Econômico, mostra que 53% das empresas que fizeram grandes cortes nos últimos 6 meses vão reduzir ainda mais o número de funcionários. Foram ouvidos ao todo 197 gestores de 29 companhias que promoveram demissões em massa. Entre os motivos para os cortes estão mudanças no cenário econômico, redução de mercado, baixa na receita, readequação de custos e salários. A pesquisa mostra ainda que o número de companhias que permanecem com contratações congeladas passou de 67% no ano passado para 22%. Para a fundadora da BTA, Betânia Tanuri, o grande desafio para essas empresas é saber como operar com a força de trabalho reduzida. Para evitar sobrecargas, a executiva recomenda redesenhar os processos de trabalho e se perguntar o que pode deixar de ser feito ou não faz mais sentido fazer. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
E novo teste é capaz de identificar se o alimento está contaminado por salmonela ou não.
Cientistas criam um teste rápido e barato para identificar bactéria que provoca intoxicação alimentar. Desenvolvida por pesquisadores do Canadá, a ferramenta mostra em uma hora ou menos se a comida contém salmonela. O funcionamento é parecido com o dos autotestes COVID-19 e, para obter o resultado, é necessário colocar uma amostra liquefeita do alimento dentro de um tubo. Depois, a solução é jogada em uma tira de papel e, se aparecer o tom vermelho, isso indica a presença da bactéria. De acordo com reportagem da CNN Brasil, quanto maior for a concentração de salmonela, mais vibrante será a cor do resultado. Além de proteger os consumidores, o novo teste poderá ajudar a garantir o processamento seguro de diversos alimentos. A cada ano, no mundo todo, 155 mil pessoas morrem em decorrência de intoxicações alimentares por salmonela. Para prevenir contaminações, é importante lavar e cozinhar bem os alimentos, além de higienizar sempre as mãos. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
Hoje nós teremos partidas pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Roberto Ferretti vem com as informações.
4 brasileiros entram em campo na abertura da segunda rodada da Libertadores da América. Destaque para o duelo entre Atléticos em Curitiba, onde o paranaense, atual vice-campeão, recebe o mineiro. Jogo tenso, uma vez que o Furacão apenas empatou na estreia, fora contra o Alianza Lima. Enquanto o Galo teve um tropeço daqueles que o torcedor não perdoa, ao perder em Belo Horizonte para o Libertar. A partida começa às 9 da noite, no horário de Brasília. Os outros 2 brasileiros que jogam nesta terça entram em campo mais cedo, 7 da noite. O Inter é outro que não venceu na estreia, quando ficou no 1-1 na Colômbia, com o Independiente Medellín. Agora, no Beira-Rio, ele vai em busca da primeira vitória contra os venezuelanos do Metropolitanos. Enquanto o Fluminense, grande time do país em 2023, ao lado do Palmeiras, recebe o The Strongest da Bolívia no Maracanã, em jogo que vale a liderança do grupo. Já pela segunda rodada da Sul-Americana, dois brasileiros entram em campo nesta terça. Ambos venceram na estreia e podem dar um passo importante rumo à classificação. Sem esquecer que apenas o líder de cada grupo vai para o mata-mata, ao contrário do que acontece na Libertadores, na qual os dois primeiros passam de fase. 19h, o Red Bull Bragantino recebe o Oriente Petroleiro, da Bolívia, enquanto às 21h, no Morumbi, o São Paulo pressionado depois da estreia no Brasileirão com derrota, mede forças com o Puerto Cabello, da Venezuela.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.